Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 18 de março de 2024. Começa agora o Jornal Câmara Notícia e estes são os destaques de hoje. Votações recomeçam nesta semana com um projeto que acelera a transição energética no país. O plenário também pode votar projeto que concede benefícios fiscais para a produção de farelo e óleo de milho. Câmara aprova abordagens específicas a grupos de risco em campanhas de saúde mental. Solenidade no Dia Mundial do Rim chama atenção para prevenção no combate a doenças renais. As votações recomeçam nesta semana com o projeto que acelera a transição energética no país. Confira esta e outras propostas que podem entrar em discussão na Câmara na reportagem de Santiago Delap.
Quatro projetos de lei do governo com urgência constitucional trancam a pauta da Câmara a partir desta terça-feira. Um deles traz mudanças à lei de falências. Outro prevê a criação de programas para beneficiar bons contribuintes. Um terceiro cria o programa de restituição de impostos a empresas que fizeram investimento em máquinas e equipamentos. E uma quarta proposta padroniza a aplicação de juros para dívidas contratuais e condenações. Os deputados devem enfrentar essas quatro pautas para que o plenário avance no que já estava acordado desde a semana passada, o projeto que institui o PATEM, Programa de Aceleração da Transição Energética. A finalidade é regular a transição do atual modelo energético brasileiro para um novo padrão baseado em fontes renováveis e baixas emissões de carbono. A relatora da proposta, deputada Marussa Boldrin, do MDB de Goiás, leu o parecer em plenário. Ela explicou como vai funcionar o mecanismo do Fundo Verde, um dos instrumentos para financiar o programa.
Para cada R$1 integralizado no fundo, será possível conceder créditos de magnitude de 5 a 10 vezes o valor, em um foco exclusivo de investimento sustentável. Verifica-se, portanto, uma rara situação em que todos os participantes são mutuamente beneficiados pelo desenho institucional proposto, com uma clara maximização de criação de valores para a sociedade como um todo.
Os objetivos do programa são financiar projetos de desenvolvimento sustentável relacionados à infraestrutura, pesquisa e inovação tecnológica e permitir a utilização de crédito junto à União para custear financiamentos. O PATEM terá como instrumentos o Fundo Verde e a concessão de descontos tributários condicionados ao investimento em desenvolvimento sustentável. Um acordo proposto pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, convenceu o PL a recuar na obstrução ao texto para que o relatório fosse lido e o projeto discutido e votado nesta terça.
A gente suspende, deixa a discussão para a próxima sessão, sem nenhum projeto antes dele. A gente discute, dá tempo de quem quiser fazer destaques, de quem quiser fazer emendas. Se por acaso, depois do relatório lido pela relatora, tiver alguma alteração que venha a ser trazida ao texto.
Além da criação do PATEM e dos projetos com urgência, outras pautas podem ir a voto em plenário, como o projeto que equipara pacientes com doença grave à pessoa com deficiência, permitindo que recebam benefício de prestação continuada, ou a proposta que amplia a atuação do Programa Emergencial de Distribuição de Água, a Operação Carro-Pipa, como explica o deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco.
É um projeto emergencial, um projeto do deputado Murilo Galdino, da Paraíba, que entende esse problema de ampliar a Operação Carro-Pipa, ampliar para as áreas urbanas e ampliar também, segundo emenda do nosso mandato, para que possa atender as escolas públicas, para que o caminhão que passa lá do Exército Brasileiro pela Operação Carro-Pipa, além de botar água na cisterna do povo trabalhador, também garanta que o estudante vai ter água na torneira da sua escola.
Essas e outras votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Santiago Delap.
Plenário pode votar projeto que concede benefícios fiscais para a produção de farelo e óleo de milho, a exemplo do que já acontece com a soja. O repórter Antônio Vital tem mais detalhes da proposta.
Está pronto para ser votado no plenário da Câmara projeto que isenta a produção de farelo e óleo de milho do pagamento de PIS/PASEP e COFINS, o mesmo benefício que já existe para a cadeia produtiva da soja. A proposta já foi aprovada pelo Senado e ganhou regime de urgência na Câmara, o que significa que pode ser votada diretamente em plenário sem passar pelas comissões permanentes da Casa. Na Câmara, o relator do projeto na Comissão de Agricultura, deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, argumentou que não faz sentido isentar a cadeia da soja e não fazer o mesmo com a do milho, já que as duas têm importância igual para a economia do país. O milho e seus subprodutos podem ser usados como alimento para animais, para alimentação humana e para a produção de biocombustíveis, principalmente o biodiesel. O estímulo à produção de biodiesel é uma das prioridades na Câmara, que já aprovou o projeto que aumenta o percentual de mistura de biocombustíveis na gasolina e no óleo diesel, apelidados de combustíveis do futuro. E o milho pode ser usado tanto para a produção de etanol quanto para a de biodiesel. A proposta altera uma lei de 2013 para conceder o benefício fiscal também à cadeia produtiva do milho, além da soja. De acordo com o Ministério da Economia, a perda de arrecadação com a proposta será de R$ 28 milhões de reais por ano. Apesar de o regime de urgência ter sido aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários, o projeto foi criticado pela deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul.
Nós estamos falando da contribuição previdenciária. Depois, aqueles que querem mais uma vez isentar algum produto, querem aumentar a idade mínima dos trabalhadores na reforma da Previdência, dizendo que tem um rombo previdenciário. Então, quando a gente trata de perda de arrecadação e trata de direitos de aposentadoria, de reajuste para os aposentados e aposentadas, medidas como essa têm impacto financeiro e têm impacto em quem paga a conta, que infelizmente, via de regra, é o povo, são os trabalhadores.
Já o relator do projeto, deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, defendeu a importância do benefício fiscal para a cadeia do milho e disse que vai manter o mesmo texto do Senado, que segundo ele tem o apoio do governo.
Esse é um projeto que vem do Senado Federal, que não sofrerá mudanças aqui na Câmara Federal, dando o mesmo tratamento para o farelo de milho que há para o farelo de soja. Nós já conversamos com o governo, com o ministro da Fazenda, está de acordo com o projeto, inclusive com o relatório que será submetido a esse plenário quando da apreciação do mérito.
Ainda não há data para votação no plenário do projeto que isenta a produção de farelo e óleo de milho do pagamento de PIS/PASEP e COFINS. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Deputados alertam para os problemas nas relações de consumo no Dia Mundial do Consumidor. Reportagem Silvia Munhato.
A comemoração do Dia Mundial do Consumidor, no dia 15 de março, tem servido para que o comércio lance novas promoções na chamada Semana do Consumidor. O deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, membro da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, aponta, porém, para a necessidade de o cidadão estar alerta para problemas como o excesso de consumo e as fraudes associadas ao comércio eletrônico. Duarte Júnior, em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, lembrou que as maiores reclamações de consumidores ainda estão relacionadas aos serviços essenciais, como energia e telefonia. Ele explicou que existe um desafio na regulação desses setores.
Que as agências reguladoras elas possam regular e agir mais em prol do consumidor. Nós percebemos que, infelizmente, muitos que hoje estão à frente dessas agências reguladoras, num dado momento, trabalharam para as empresas, trabalharam como associados, como prepostos, funcionários das empresas que hoje eles tentam regular. Então, nós não vivemos no mundo de Nárnia, não vivemos no multiverso. Nós sabemos que há ali um tráfico de influência, que é por essa razão que hoje serviços como plano de saúde são serviços precários.
Na Câmara, são vários os projetos em análise para tentar resolver os problemas que aparecem. Recentemente, a Comissão de Defesa do Consumidor aprovou o projeto relatado pelo próprio Duarte Júnior, que considera prática abusiva o não fornecimento da nota fiscal ou do comprovante de prestação de serviço.
Já existe a previsão, tanto nas leis cíveis como também leis penais, das consequências para a não emissão da nota fiscal. Sanções administrativas, sanções penais, é crime a não entrega da nota fiscal. No entanto, o que esse projeto traz é a inserção no Código de Defesa do Consumidor como uma prática abusiva.
Também foi aprovado o projeto relatado pela deputada Gisela Simona, do União do Mato Grosso, que evita que o consumidor seja penalizado quando inverte a ordem de pagamento de boletos. Por exemplo, paga a prestação de abril antes da prestação de março.
Hoje acontece, por exemplo, o cidadão ele recebe a conta de luz, muitas vezes até por deixar de pagar, recebe um reaviso, acaba pagando, né, esse reaviso, e você, na verdade, deixa de pagar ali a conta anterior. Então, são situações como essa que quer se evitar, que hoje a empresa fala que fica impossibilitada de fazer essa compensação, e que agora nós temos uma lei, né, o relatório aprova uma legislação que nós queremos que vá logo a plenário, em que o consumidor terá essa quitação geral dessa parcela.
Pelo texto aprovado, o consumidor tem o direito de pedir que a prestação paga antecipadamente compense a parcela vencida no mês, sem incidência de juros, desde que elas tenham valores idênticos. Para garantir o benefício, o pagamento deve ter sido efetuado até a data do vencimento do boleto, e o consumidor precisa pedir a compensação em até 60 dias contados da data do pagamento antecipado. Os dois projetos vão ser analisados agora pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Câmara aprova abordagens específicas a grupos de risco em campanhas de saúde mental. A repórter Paula Moraes tem mais detalhes sobre a proposta.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que prevê a abordagem específica sobre saúde mental para grupos de risco em campanhas que tratem do tema. O projeto também determina o estímulo ao diagnóstico precoce de doenças psiquiátricas. O texto insere a medida na lei que criou a campanha Janeiro Branco. O relator, deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, explicou que o mês de janeiro foi escolhido para essas ações porque geralmente é quando as pessoas refletem sobre a própria vida de forma mais intensa.
Tais reflexões faz com que as pessoas comecem a ter algum tipo de depressão, algum tipo de problema que atinja diretamente a sua saúde mental.
Na discussão do texto, a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, falou sobre a saúde mental indígena carente de atenção. Ela citou pesquisadores que classificam o suicídio entre indígenas como uma situação de pandemia.
E por isso nós entendemos que é importante trazer um viés coletivo, não somente para falar de saúde mental como um viés individual. Porque entendemos também, precisamos compreender a raiz desse problema. Quando se trata dos territórios indígenas, comunidades quilombolas, pessoas que moram em favela, é em decorrência também a falta de perspectiva de vida.
A proposta que prevê abordagem específica sobre saúde mental para grupos de risco em campanhas que tratem do tema já pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Comissão inicia a revisão da Lei de Exploração dos Portos Brasileiros. O repórter João Gabriel Freitas tem mais informações.
A Câmara dos Deputados iniciou os trabalhos de revisão do Marco Legal dos Portos Brasileiros com a instalação de uma comissão especial para rever a legislação do setor. A comissão, que havia sido criada em dezembro pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, agora será presidida pelo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Douglas Alencar, e conta com representantes de diferentes áreas que se conectam ao setor portuário. Entre os membros do coletivo estão Juliana Domingues, procuradora-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, Eduardo Neri, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, e Benjamin Zimler, ministro do Tribunal de Contas da União. O grupo tem cerca de 180 dias para formular uma proposta de atualização da lei de 2013 que regula a exploração dos portos nacionais. O presidente da comissão, o ministro Douglas Alencar, destaca que a principal missão do grupo é ouvir o maior número de agentes sociais possíveis para fazer uma revisão plural da lei. Douglas Alencar afirma que um dos desafios para a nova legislação é melhorar a relação público e privado e equiparar o Brasil ao avanço tecnológico mundial.
Integração, descentralização, parceria público-privado e tecnologia são os grandes vetores que devem orientar qualquer processo de modernização no setor portuário. Nós temos uma experiência acumulada a partir da lei de 2013 e precisamos avançar ainda mais, trazendo competitividade e também viabilizando os melhores resultados econômicos possíveis.
Já Marcelo Samarco, membro da Comissão de Direito Marítimo da Ordem dos Advogados do Brasil, defende que a modernização do setor portuário depende da atratividade do mercado brasileiro para investidores estrangeiros.
Isso passa por desburocratização de uma série de entraves que ainda temos, para poder receber cada vez mais investimentos, né, que vêm do capital internacional, para poder modernizar as nossas estruturas. Né, o setor portuário é extremamente estratégico para a nossa economia e, inevitavelmente, isso passa por essa atratividade de investimentos.
Além de realizar reuniões mensais e audiências públicas na Câmara, a comissão vai visitar algumas cidades portuárias para analisar quais as melhorias necessárias no marco legal dos portos brasileiros. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
O projeto desobriga policiais militares de usar câmeras nas fardas. Acompanhe com o repórter Luiz Cláudio Canuto.
Está na Comissão de Administração da Câmara projeto que desobriga policiais militares de usar câmeras nas fardas. Segundo a proposta, o uso de câmeras só poderia ser exigido depois que fosse estendido a todos os servidores públicos, civis e militares. A proposta é de autoria do deputado Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte. Segundo ele, o objetivo é estabelecer que o vídeo monitoramento individual dos agentes públicos aconteça com limites, requisitos e critérios de isonomia.
Por que só o policial ser monitorado? Por que só o policial? Que discriminação é essa? Que trabalho de demonização de uma atividade tão importante para a sociedade? O segundo ponto que eu trago como argumento é a questão das prioridades na utilização de recursos públicos.
Pelo texto do projeto, o descumprimento das regras pela administração autoriza o agente público, inclusive militar, a recusar o uso desse equipamento sem que sofra qualquer penalidade administrativa, disciplinar ou criminal pela decisão. O projeto está na Comissão de Administração e Serviço Público. O texto precisa passar também pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Em 7 estados, as polícias militares fazem uso de câmeras de monitoramento: Rio Grande do Norte, Roraima, Minas Gerais, Pará, São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro. As câmeras são acopladas aos uniformes dos policiais e registram operações e abordagens. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Prevenção é fundamental para conter o avanço das doenças renais, dizem especialistas ouvidos na Câmara em solenidade. A repórter Maria Neves acompanhou.
Em sessão de homenagem ao Dia Mundial do Rim, todos os participantes enfatizaram a necessidade de políticas para a prevenção das doenças renais. Os especialistas ressaltaram que um simples exame de sangue para detectar os níveis de creatinina pode evitar a evolução de um quadro que, se não for tratado, leva à necessidade de hemodiálise e até à morte. Outras medidas essenciais, segundo os participantes da sessão solene, são o controle da pressão arterial e do diabetes. De acordo com a diretora da Sociedade Brasileira de Nefrologia, Patrícia Ferreira de Abreu, a causa da doença renal crônica de 70% dos pacientes que fazem diálise no Brasil são o diabetes e a pressão arterial descontrolados. Atualmente, 157 mil pessoas realizam diálise no país. E a estimativa é que a cada ano 148 mil novos pacientes precisem desse tratamento. O autor do requerimento para a realização da solenidade, o deputado Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo, destacou que quando o problema renal se torna irreversível, a diálise representa a única opção de tratamento, antes da realização de um transplante de rim. O deputado acrescentou que o procedimento deve ser realizado pelo menos 3 vezes por semana durante 4 horas. No país, conforme Vinícius Carvalho, existem 830 unidades de diálise e 83% dos tratamentos são realizados pelo Sistema Único de Saúde. No entanto, apenas 7% dos municípios, o que corresponde a 400 cidades, possuem clínica de diálise. No Brasil, existem 5.700 municípios. Com isso, o deputado ressaltou que os pacientes precisam fazer grandes sacrifícios em busca do tratamento.
Dezenas de milhares de pacientes têm que sair de suas cidades ao menos 3 vezes por semana e percorrer centenas e centenas de quilômetros até um local que ofereça esse tipo de tratamento, para ficarem horas e horas numa máquina de hemodiálise e depois voltar horas e horas para suas casas, mas tudo isso poderia ser evitado com um procedimento muito simples de detecção precoce da doença. Em todos os postos de saúde do nosso Brasil, deveria ser feito sem a necessidade da pessoa pedir, por iniciativa do próprio médico, esse exame de creatinina. Por que o Ministério da Saúde não obriga, em seu protocolo de saúde pública, a realização desses exames?
O coordenador-geral de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Danilo Campos da Luz e Silva, sustentou que essa é uma das prioridades da atual gestão do Ministério. Danilo Silva lembrou que o Brasil conta com 40 mil unidades básicas de saúde que realmente poderiam realizar os exames de creatinina para detecção precoce das doenças renais.
O nosso trabalho atual vem sendo no sentido de reconhecer e de dar elementos para que a gente tenha indicadores. A creatinina também seja colocada como um dos indicadores que induzem o financiamento das equipes de atenção primária à saúde. Então é uma forma de qualificar e induzir financeiramente para que as equipes prescrevam, mas não só prescrevam, mas que usem o resultado para iluminar e dar um melhor manejo, um melhor encaminhamento para que a gente venha a atenuar. Está para sair um novo protocolo clínico de diretrizes terapêuticas com estratégias para atenuar a progressão da doença renal crônica.
Comemorado na segunda quinzena de março, o Dia Mundial do Rim foi criado há 18 anos, em 2006, pela Sociedade Internacional de Nefrologia. O objetivo da data é chamar a atenção para as doenças renais e divulgar formas de prevenção. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Bom dia para você, boa segunda, até amanhã.
Câmara é notícia.